Caquita, olha a Caquita.
E aí, seus comunistas safados, aqui quem fala é a Paula e comigo tá ela, a Renata. Tudo bem, Renata?
Tudo ótimo e mais ótimo ainda porque hoje a gente não tá sozinha e eu sempre gosto quando tem convidado no programa. Então seja bem-vindo mais uma vez ao Caquitas, Thiago Rosa.
E aí, pessoal, sempre um prazer voltar aqui. Eu gosto muito de Caquitas, o podcast favorito.
Meu também. Não,
Oh.
mentira. Ou será que
Não.
não?
E o mais legal foi que a gente, esse programa surgiu de o Thiago conversar com a gente, pô, faz tempo que eu não gravo com você, saudade de gravar com vocês. E eu e a Renata, tipo, porra, aquela pauta que a gente falou de gravar é perfeita pra gente gravar com o Thiago. E assim, tudo se alinhou, sabe? Porque a gente já tinha pensado na pauta, aí a gente comentou, tipo, pô, faz tempo que a gente não grava junto, então tudo se alinhou, estamos aqui, né? E. Depois de um pequeno susto de é mesmo, tem que ter uma caquita, o Thiago logo disse que tinha uma. Então, vamos começar com as honras. Conta aí tua caquita.
Então, eu tava jogando Dragon Age, né? E era uma sessão que tava, tipo, faz meses antes dessa sessão, tava com muita expectativa pra ela e tal. Teve até, tipo, na sessão anterior a essa, um dos jogadores não ia poder ir, e aí a gente fez um filler só pra poder estar todo mundo junto na sessão, pra sessão que eu fazer um baile, né? E no. Tem um baile no Dragon Age Inquisition, eu acho, que acho que é
Muito
um.
bom.
É um grande momento e tal, não sei o quê. E aí, todo mundo na mesa é muito fã de Dragon Age. Então, tipo, acho que eu sou o menos fã de Dragon Age na mesa.
Inclusive, tu tá contando isso aqui, eu tô aqui. Não joguei o sistema de Dragon Age, hein? Será que é legal? Uma mesinha de Dragon Age, eu tô aqui me
Aí, ó.
coçando.
Aí,
Que eu
ó.
joguei todos, eu adoro Dragon Age.
Esse jogo é muito legal. É bem bacana, o Dragon Age RPG. E aí, tipo, todo mundo fez personagens muito, tipo, versáteis, né? Então todo mundo tinha umas coisinhas que fazia e coisas assim, ah, em situação social eu faço isso, faço aquilo e tal, não sei o quê. O meu personagem não tinha absolutamente nada de coisa social. Ele era um guardião cinzento e ele só sabia se defender e bater. Não sabia fazer mais nada. E
Ótimo para um
aí,
baile.
pois é. E aí chegou na hora do baile, eu pensei, acho que eu vou só ficar na minha, que eu não atrapalho ninguém. E aí todo mundo pode ir lá e fazer as coisas de baile. Quando sair uma briga, aí eu vou lá, eu defendo alguém e tal. Porque aí não tem, cada um tem seu espaço, né? Eu tava com isso na cabeça. E aí começou o baile, e logo no começo, tinha alguém na entrada, foi tipo, perguntar alguma coisa pra gente e tal. Porque tem um detalhe que eu preciso te falar, é que eu não lembrava como era o baile do jogo, né? Porque a sessão era baseada a mecânica da sessão era baseada na mecânica do videogame. E aí chega várias pessoas chegam e fazem umas perguntas. E eu só vou respondendo pro personagem, que era um cara meio das ruas, assim, e tal, não sei o quê. E todo mundo me olhando na mesa esquisito. E eu tô tipo, por quê? Eu tô interpretando meu personagem, todo mundo sabe que ele é assim. O que mais eu vou fazer? E aí aconteceram várias coisas e tal. Foi tipo uma sessão cheia de reviravoltas. Meu personagem quase foi preso mais duas vezes. E aí, no final da sessão, a mestra chegou assim e falou: então, gente, vocês conseguiram, vocês precisavam de tantas coisas aprovadas e não podia ter, sei lá, X ações desaprováveis. Vocês tiveram X menos 1 ações desaprováveis. E todas as desaprováveis foram do Thiago. Eu fiquei, o quê? Ela falou: toda vez que você fazia uma besteira, eu ia anotava. E aí eu tava, cara, tipo, pô, assim, falei: se tivesse feito mais uma besteira, a missão falhava e todo mundo morria, sei lá. E eu fiquei tipo, gente, eu não fazia ideia do que eu tava fazendo. Eu tava, tipo, comendo
O que é
canapé.
perfeito? Tu sem querer tava perfeitamente no personagem, que não sabia
Exato!
lidar com situação social.
Exato!
E o melhor é que tu tava, não, vou ficar na minha, não vou atrapalhar, cometendo todas as gafes possíveis no negócio.
Nossa, teve uma que era tipo um negócio de um cara que era de um país X, perguntou: o que você acha dos Templários? Eu falei: ah, isso é tudo um bando de babaca. E tipo, não podia, porque lá Templário é legal. Nossa, devia ter prestado mais atenção no lore e tal.
Mas
Eu
não
só
mentiu.
não menti.
Pode te acusar de ser rude, mas não de mentir.
Pois é.
Ai, muito
É,
bom.
muito, muito bom.
E agora eu quero
Mas
jogar Dragon Age.
Fala com o Thiago aí, que já jogou.
Não, o meu grupo, essa campanha, eu entrei depois, não, eu entrei nela quando eu mudei pra cá, pra São Paulo, mas a campanha vai fazer 3 anos já.
Muito bom. Mas, hoje estamos aqui pra falar de sistemas complexos, né? Porque eu acho que a gente trata muito o sistema fácil como um atrativo, principalmente porque, tipo, todo mundo tem um pouquinho de preguiça de aprender um sistema novo, vamos ser honestos, né? Dá trabalho, cansa, tem que ler um monte de coisa, aí tu erra, aí tu acerta, tu anota. Então a gente... Eu pelo menos tenho muita preguiça de aprender. Depois que eu aprendo, eu gosto, mas o processo de aprender, ele dá uma preguiça. E principalmente pra quem tá começando a jogar e tal, é uma coisa que, tipo, é uma facilidade o sistema ser simples, né? Vai te custar muito menos tempo aprender ele. Mas eu acho que isso pode levar para uma ideia errônea de que sistema simples, bom, sistema complexo, ruim. Que é uma simplificação, isso, né? Obviamente não correta das coisas. E essa pauta veio muito de que eu tava vendo muito por aí todo mundo tentando convencer as pessoas de que o seu sistema é um sistema simples. E aí eu começava a ler o sistema e eu tô tipo, para, gente, a gente não tem a mesma definição do que é simples, do que é um sistema simples.
Sim, e tu aí... vai ver lá, é um sistema simples, tu tem 5 tipos de recursos diferentes na ficha que tu ganha de 5 tipos, de 5 jeitos diferentes, tu gasta pra fazer 3 tipos de rolagem, 4 tipos de dados, tu gasta os recursos pra fazer 80 coisas. Não, sim, o sistema é simples, bora lá. É.
2 tipos de cena diferente. E aí eu lembro que quando a gente tava lendo o Rebel com o Júlio, naquele dia que a gente leu lá no Discord, a gente comentou em algum ponto que o Rebel não é um sistema simples e tá tudo bem. E aí é que eu vi o estalo, assim, de que, tipo, o teu sistema não precisa ser simples e tá tudo bem. Não tem nada de errado com ele, né? Eu acho que a questão máxima é ser complexo pra quê? Porque se eu vou despender todo aquele tempo para aprender um sistema novo, eu vou querer que esse meu tempo tenha servido de alguma coisa, né? Então essa complexidade, ela vai ter que me dar um retorno. E eu acho que talvez essa má fama dos sistemas complexos venha de sistemas complexos que não dão esse retorno.
É, da mesma maneira que um sistema simples não necessariamente é bom, mas também não necessariamente é ruim, a mesma coisa se aplica pro complexo. Então ele pode ser bom, ele pode ser ruim. Às vezes a complexidade dele só tá lá porque a pessoa quis meter um monte de mecânica que ela teve a ideia, que ela viu em algum lugar, que ela achou que ia ser legal. Mas como toda mecânica de um jogo, ela tem que tá lá por um motivo, certo?
É, e tipo, teve uma época, né, tipo, ali, final dos anos 80, até, acho que até o final dos anos 90, de repente, que todo jogo, todo RPG, né, entendia que tinha que ter regra pra tudo. Então, tinha muito jogo super inchado, que vinha na esteira do Champions, vinha na esteira do GURPS, que iam fazendo isso, de, tipo, tem que ter... Todo jogo tem que ter todas as regras, sabe? O Vampiro sofre um pouco disso quando ele sai, né? Porque ele foi mudando ao longo dos anos, foi melhorando muito nesse sentido. A quinta edição, tipo, definitivamente não sofre desse problema. Mas, tipo, o Vampiro lá na primeira edição, você abre lá a tabela de armas e tem um lança-granada. Por que tem um lança-granada?
Eu vou te dizer porque tem. Pra algum jogador ler aquilo e ficar enchendo o saco que ele quer um lança-granada, entendeu? Aconteceu comigo no chamado de Cthulhu que tem uma Gatling Gun. Por que tem uma Gatling Gun? Quem é o grupo de Cthulhu que fica andando por aí com uma Gatling Gun? Não sei, mas tá na tabela de armas. E eu ouço até hoje o Fred falar, reclamar que eu não deixei ele ter uma Gatling Gun.
Namorado é teu.
Porque tá no livro, né? Se tá no livro...
Inclusive, chama o Fred aí pra ele fazer o caso da Gatling Gun.
Ele já foi embora, ele só veio deixar o docinho.
Nossa, que amor, que querido da parte dele. Até parece que ele gosta de
né?
ti.
Né? Louco.
Mas sim, então teve muito isso desses jogos que querem ser tudo e querem fazer tudo. E aí eles são complexos porque eles não sabem quem eles são.
Aquele jogo que se tu der uma torcida nele, né, pra tirar o excesso, ficava...
Isso, que aí tem versão rápida, versão não sei o que do jogo, que é só o que o jogo talvez deveria ter sido.
É.
Que facilita.
E talvez tenha traumatizado um pouco a galera com jogos complexos aí, né? De que...
É, tanto que a gente teve e tem até hoje uma onda de muito jogo simples, de panfleto, até jogos que não são de panfleto, mas que também são mega simples, que tem regras, sei lá, um tipo de rolagem que rege o jogo inteiro e assim vai. Então, eu acho que esse trauma, ele virou um 180, assim.
É, eu acho que é uma tendência bem grande hoje, e tipo, tem esse lance todo, né? Todo mundo quer dizer que seu próprio jogo é simples. Mas o panfleto, eu acho que ele é um fenômeno muito, muito curioso nesse sentido, né? Porque todo jogo de panfleto vai te dizer que é simples, porque ele tem pouca regra e tal. Mas pra ele caber no panfleto, tem uma tem várias regras que são, tipo, um padrão do que é RPG, né? Que não tá dizendo nele. Não te explica, vai te explicar
sim.
O que é uma conversa, o papel de cada um. Ou, às vezes, te dá uma frase só pra conseguir resumir, pra caber ali. E, claro, o formato exige, né? Mas você tá tirando uma coisa muito, muito fundamental do jogo pra conseguir fazer ele caber nesse formato. Vai parecer que eu tô falando mal de jogo de panfleto. Não tô, adoro jogo de panfleto.
Mas a questão é que tudo tem mais nuance, né, do que parece. Simples e complexo são coisas complexas, haha.
É, exato. E até pensando nesse sentido, um jogo de panfleto, ele pode ser simples ao mesmo tempo que ele não é pra iniciante.
Isso, exatamente.
Né?
É isso mesmo.
Porque ele não é que ele é complexo, ele não tem uma dificuldade ali, um monte de coisa pra tu olhar, mas tu nunca jogou RPG antes, pode ser que ele não te dê todas as informações que tu precisa pra rodar um jogo legal, por ser muito, não simples demais, mas curto demais, né?
Isso, exatamente.
Ao mesmo tempo que pra alguém que já é experiente, pula muitas vezes as páginas de, o RPG é essa conversa, o jogo funciona assim, né? Tá, já sei, vai.
E às vezes isso até complica quando o jogo tem uma proposta um pouco diferente, né? Tipo, eu já vi muita gente frustrada com o Sétimo Mar, porque ele, tipo, eu sei que é um RPG. Aí vai olhar, monta a ficha,
total,
vai jogar e descobre, peraí, como assim? Isso não é uma resolução de conflito. Eu não vou escolher se tenho sucesso.
Sim.
Eu tô disputando o controle narrativo.
Sim.
Pô, talvez ele tenha lido livro.
Eu já vi com muita gente com o Sétimo Mar e muita gente com o próprio BBTA também. Porque a pessoa fica, eu quis fazer uma coisa e não tinha um movimento. Usando o movimento como poderzinho e não como consequência de ter que resolver aquela coisa. E é foda, porque tu tá mudando a lógica, né? Que também é algo que pode ser complexo. Se tu tá muito acostumado com uma lógica de jogar RPG, tu ir pra uma lógica muito diferente é bem complexo. Pra te pegar o jeito, né, da coisa ali. O ritmo daquele jogo.
É porque parece. É que parece quase um jogo diferente, né? Tipo, na real são jogos diferentes. Mas, tipo, você não tá muito acostumado. Tipo, o que eu mais vejo. Onde mais vi isso era quando eu ia apresentar Fate, na época que o Fate tava com gente punk, eu ia muito levando gente punk em evento pra jogar, e sempre que era um pessoal, tipo, veterano, eles ficavam meio assim, ué, mas como assim? Como isso funciona? É uma resolução só pra tudo e tal? E eles ficavam meio, sabe, confusos. E quando era pessoal iniciante, não tinha dúvidas, tipo, é assim, eles, beleza, embarcavam, sabe? Porque eu não tava conflitando com a informação anterior deles. E aí,
Sim. Eu,
nossa.
Uhum. É, eu acho que, tipo, aqui hoje, quando a gente tá falando de sistema complexo, a gente tá falando mais mesmo do sistema e da mecânica, mas complexidade no RPG é uma coisa... Vai muito mais além, né? Tanto que a gente até comentou, a gente fez um programa sobre sistema pra iniciante, que a gente comenta um pouco sobre isso, como... Tem muitas camadas, mas esse programa é pra ter no máximo 40 minutos, então não vamos entrar nisso agora. Vamos voltar
Sim,
pra
inclusive,
a pauta.
Inclusive, exatamente. Porque a gente tá aqui falando, né? Um sistema complexo, né? Quando a gente fala sistema complexo, o que a gente quer dizer? Quais são alguns exemplos de sistema complexo e de elementos desses sistemas que vocês pensam que são complexos?
Eu acho que jogos que têm muita customização, eles são complexos já na etapa da criação de personagem. Você vai ter... É, às vezes até E uma coisa que eu confesso que eu sou muito culpado disso, né? Que meus jogos têm muita opção. E aí todo mundo fica tipo... Mas o que eu tenho que fazer? Você precisa de um guia pra fazer? E eu adoro essas coisas, cara. Eu era rato de fórum, de ficar procurando combo de terceira edição. inventar jeito de fazer Arminutif funcionar, sabe? Então, eu gosto de jogo que dá essas coisas, mas eu entendo como é difícil também, né? Porque você abre o jogo assim, ah, vou fazer um personagem. Você tem, tipo, sei lá, 80 habilidades pra você escolher. Uhum. E você não tem só que escolher, sabe, ler todas as 80 e escolher algumas delas. Você tem que ver como elas interagem umas com as outras pra ter o benefício que você quer. Então é uma coisa que vai requerer tempo, vai requerer que você pense e tal, não sei o quê. E claro, a cultura oral do RPG ajuda nesse caso, né? Sempre pode conversar com alguém que já entende melhor, a pessoa pode te dar umas dicas de direcionar um pouco. Mas isso é complexidade, né? Porque, tipo, tá exigindo mais tempo e mais esforço de você do que um jogo que te dá pacotes prontos. Jogos de clássico com pouca customização, você pode ter menos liberdade, mas é muito mais fácil você pegar e chegar e sair jogando.
Sim.
É, pra mim, é muito, tipo, do tempo que leva pra te... da quantidade de coisas que tem pra te aprender. Tipo, o tempo que leva pra eu explicar. Porque, por exemplo, o tempo que leva pra eu explicar... Eu vou usar o exemplo dos jogos do Júlio, que eu acho que dá bem pra ver. Porque o tempo que eu levo pra explicar o Goddess, ou o tempo que eu levo pra explicar, pra dar um outro exemplo, o Tales from the Loop, é muito diferente do tempo que eu levo pra explicar o Rebel e o tempo que eu levo pra explicar o Alien RPG. E as duas duplas rodam no mesmo sistema base, mas vai botando coisas e camadas e tem muito mais customização e tipos de rolagem e tipos de recurso que vão tornando o jogo mais complexo. O Sétimo Mar, pra mim, é um jogo complexo. Se tu vai jogar Sétimo Mar como jogador, tu tem todas as tuas vantagens, tu tem os teus atributos, tu tem as tuas perícias, tu tem a tua ubris, a tua virtude... Tu tem as tuas peculiaridades das tuas formações, tu tem a tua história, tu tem muitas coisas que estão rolando ali na tua ficha. Se tu vai narrar, tu também vai ter todos esses recursos. E o jogo só roda quando tudo isso tá funcionando. A mesma coisa, sei lá, o City of Mist. Enquanto tu não aprende a usar tudo que tá ali, o jogo não sai tão bacana, né?
Eu ia comentar do City justamente porque, pra mim, a maior complexidade do City tá em entender, e a gente falou isso em programas que a gente já falou de City of Mist, e quando a gente fez o Clube do Livro do Caquitas, que a gente leu o City, a gente falou disso também, que, pessoalmente, pra mim, a maior complexidade do City tá em entender o que, que esse jogo quer fazer. Qual é o tipo de história que ele quer contar, como ele quer contar essas histórias, e como que isso vai refletir, como é que as personagens vão interagir com essa história, e como é que elas vão mudar a história e a história vai mudar elas. Pra mim, isso é extremamente complexo no City, numa primeira leitura, assim. Porque, claro, eu tô falando aqui complexidade de pegar o livro, ler, né, e já sair jogando. Então, pra mim, o City, ele é muito difícil nisso. Principalmente nisso.
É, e ele vai misturar. Ele vai misturar PBTA com Fate, né? Já começa por aí. E aí ele tem uma proposta de história que é complexa. Ele tem muitas regras e muitos recursos. E ele é um jogo legal, ele é um jogo legal. Mas ele é um jogo que te dá muito trabalho pra entender como é que tudo que ele quer de ti. E como tu usa tudo que ele tem pra ser usado.
E ele não se ajuda também, né? Porque ele tem um monte de mini regrinhas de... Ah, não gostou dessa regra? Use esta outra regra. Sim. Não gostou disso aqui? Faça desse outro jeito. E ele não se decide quem ele quer ser. Sim. E aí ele fica ainda mais complicado. Porque ele nos dá 30 opções pra fazer os negócios.
O City é um jogo complicado. Que não quer ser um jogo complicado. Porque ele acha que as pessoas não vão entender um jogo complicado. Então ele fica tentando fazer parecer que ele não é complicado. E aí no tentar parecer que ele não é complicado... Ele fica mais complicado.
City of Mist, este programa é para você.
É, tá tudo bem. Se ele só se assumisse como um jogo complexo, assim, e não tentasse me convencer que ele não é, ele era
sai
mais fácil.
Sai do armário da complexidade, City of Mist. Sai desse armário.
Sim, sim. Mas a gente deu alguns exemplos aqui, e eu acho que dentro desses exemplos a gente já entrou no... Né, porque às vezes a tua ficha é complicada, mas o jogo em si não é. E eu acho que, no caso... É um caso que, sei lá, talvez o Sétimo Mar entre. Porque tu tem muitos recursos, mas na prática a rolagem é sempre a mesma. Né? Eu explico a rolagem e a mecânica muito rápido. A questão é que tu tem muitos recursos na tua ficha, e quem tá narrando tem muitos recursos, pra colocar em prática naquela uma rolagem, pra interferir naquela uma única rolagem que tu vai explicar, né?
D&D é um pouco assim também, porque a rolagem é um D20 mais alguma coisa e tem que bater um número X, é isso.
É.
Mas, quando tu vai ver, tu tem um monte de coisa na ficha, tem, sei lá, uma habilidade que vai interferir, não sei o que é uma habilidade que pode ser de ancestralidade, pode ser de classe, pode ser de, sei lá, talento, vem de 30 lugares diferentes, pode ser alguma coisa da tua arma, se ela é mágica, enfim.
Eu mostrei ontem pras pessoas, porque eu tava falando de, alguém tava falando de fazer ficha de D&D, eu mostrei a minha ficha, eu tenho uma ficha de Mystic, do Anatel Arcana nível 8, eu acho que ela tá nível 9, e é muito bom porque eu gosto de traumatizar as pessoas com a quantidade de coisas que tem na minha ficha, eu fico dando scroll pra sempre, assim, nela, e as pessoas ficam, tipo, tu jogava com isso, e eu, sim, era legal pra caralho.
Não, teve um amigo meu que ele jogava de artífice na terceira edição, e a ficha dele tinha 30 páginas.
Falou de artífice, me deu um negócio, assim, coragem.
Não, quando acabou a campanha, ele falou, foi muito divertido, mas nunca mais.
É, né?
Mas tem coisas contrárias, tem fichas que não são tão complexas assim, e os jogos são, né? Porque o jogo tem mais de um tipo de rolagem, mais de um tipo de situação, tem... simula várias coisinhas e tal. Eu acho, por exemplo, a ficha do Blades in the Dark, ela não é tão complexa, ela é uma ficha de PBTA, um playbook de PBTA normalzinho.
Uhum, tu só vai selecionando as coisinhas dele e deu.
É, só que aí tu vai jogar e aí tu tem vários tipos de rolagem, tu tem uma nuance muito pequena entre todas as tuas habilidades e como é que tu aplica elas no jogo, tu tem as rolagens de descanso, que daí se bifurcam em várias rolagens, tu tem várias regras adicionais de coisas que tu vai fazer, tu tem toda a mecânica de facção, tu tem toda a mecânica de estresse, tu tem 4 tipos diferentes de ajuda, então quando tu vai jogar, tipo, tu faz a ficha bem de boa, e aí tu vai jogar e tu, opa, o Spirit of Mist é legal porque ele se aplica nas duas, né, ele é complexo de montar ficha.
Exato, ele é complexo de montar ficha e de jogar, porque tu vai montar a ficha do Siri e a tua cabeça parece um ovo que tá quebrando e tá escorrendo aquela clara de ovo do teu cérebro que tá derretendo, porque pelo amor de Deus, tem que responder as perguntas, tem que ver o negócio. Na teoria parece fácil, tu vai fazer, gente, eu levei 3 sessões pra fazer uma ficha de Siri of Mist, numa das sessões eu tava doente, eu acho que ela não conta.
Um dos meus maiores feitos, tá? Eu fiz uma sessão zero com 10 pessoas, eram 2 mesas diferentes, mas eu fiz uma sessão zero com 10 pessoas e em 3 horas eu fiz 10 fichas de City of Mist. Com 10 pessoas diferentes, entendeu? Eu vou botar no currículo isso.
Não, merece, acho que vale. Merece. Acho que vale. Outro sistema que eu tava pensando que ele é complexo na ficha e na hora de jogar é o Savage Worlds. Pra mim, ele é complexo. Porque, ele tem os negócios das matemáticas, aí 4, aí mais 4, aí não sei o quê. Aí tem a resistência do maluco,
é muito
aí tem não sei
o
que lá.
Se o VTT tá bem configurado. Se o VTT não tá bem configurado, ele não é.
Ele não é. E a ficha é mega customizável, dependendo do que tu tá jogando. Eu levei, menos tempo do que City of Mist, sim, mas eu levei 3 horas pra montar uma ficha de Interface Zero uma vez.
Daí, ali esse passo no nível de opções de coisa que tem pra te colocar.
É, mas porque eu tava combando também, né? Aquela minha boneca, assim, ela era de um preciosismo. Ela era incrível. E tava tudo muito bem contabilizado ali, assim, o que eu tinha de coisa eletrônica em mim, dos limiar que eu tinha lá, que eu podia ter, que eu não podia ter. Tava tudo, assim, no limite, estourando.
Jogos cyberpunk tendem a ser complexos, né? E eu acho que, tipo, tem tipos de histórias que pedem complexidades, né? Cyberpunk, tipo... O legal de tu montar um... Uma das coisas muito legais de tu montar um personagem cyberpunk é tu poder customizar ele. E aí acaba virando um mar de uma ficha que tem 40 mil coisinhas, né? Com efeitos.
Essa é a graça da complexidade, né? Porque você tem, por exemplo, o Shadowrun Anarchy, ele pega todas as customizações que você pode fazer e põe, isso é só estético, o efeito é o mesmo. E aí, pra mim, perde completamente graça. Tipo, não ser diferente, eu cheguei, ah, botei um braço biônico e por isso sou mais forte. Do que lancei uma magia em mim e por isso sou mais forte, né? E no Shadowrun Anarch é a mesma coisa. No Shadowrun tradicional, não é, né? Os efeitos são diferentes, cada um funciona de um jeito, assim. Tem mais coisas que eles pensam que geralmente o cibernético costuma ter um piso mais alto, mas o aumento mágico costuma ter um teto mais alto. Tem esse diferencial aí, e você vê, tipo, a aplicação prática disso no jogo. Então é divertido, é interessante isso, é gostoso isso no jogo. É uma complexidade que vale a pena.
Depende muito do que tu quer, né? Do que tu. Que a pessoa que fez o jogo quer que o jogo proporcione, do que tu quer do jogo, né?
Isso. Eu acho que o Shadowrun, ele passa. Acho a nova edição nem tanto, né? Mas a anterior, ela passava um pouco do ponto nisso de ter complexidade demais por ter regra muito específica, né? Um exemplo que eu sempre lembro, tipo, da primeira vez que eu tava lendo um livro básico, eu fiquei chocado quando eu bati nisso. Tem uma regra pra você nadar, nadar cachorrinho segurando um rifle. Aí eu fiquei tipo, gente...
pois é, eu acho que a complexidade, ela tem esse risco, porque tu pode passar um pouco, né? Tu pode errar a mão muito, muito fácil, assim, também. Tu pode acabar... num negócio que tem regra demais, que tem regras que são muito diferentes também, porque eu acho que, tipo, é legal quando tu tem... tipo, pode ser muito legal tu ter mecânicas diferentes pra resolver coisas diferentes, mas se elas são muito diferentes ao ponto de que parece que tu tá jogando três jogos diferentes, aí já complica, né? Porque eu queria aprender um jogo.
E às vezes, nessa, tipo, de você... aplicar essa coisa do, sabe, especificismo, da granularidade na regra, você se perde um pouco. Isso é uma coisa que eu confesso que eu cometi recentemente. Tipo, teve uma matéria no Dragão, que eram poderes novos pro Ladino, do Tormenta, né? E eu fiz um poder que era pra você usar ácido pra te ajudar a usar ferramentas e tal. E aí, depois que saiu a revista, eu tava mostrando pros meus jogadores, né? Aí eu falou... Mas por que eu vou gastar um poder pra fazer isso? Vamos ver se é uma coisa que, tipo, qualquer pessoa podia fazer com um frasco de ácido, só, tipo, trocando uma ideia com o mestre. Aí eu fiquei... Você tem razão. Isso não devia ser um poder, tá ligado?
Uhum. Sim, se tu meter ácido, deu.
Eu acho que é uma coisa que muitas vezes o jogo precisa, e aí, claro, quando é um jogo mais independente, às vezes não tem como, daquela coisa de várias pessoas lerem pra alguém te dizer, tipo... Será que tu precisa disso aqui? Será que tu... Né, pra dar aquela enxugada nas coisas, que é uma coisa que... E gente, eu tô reclamando, eu tô sempre reclamando do City of Mist, mas eu gosto do City of Mist, tá? Eu gosto muito dele, é por isso que eu pego no pé dele. Porque eu acho que, tipo, em vários momentos, assim, se alguém tivesse dito... Será que isso aqui não podia ser um suplemento extra, pra se alguém quiser, tipo, sabe? Que dá pra dar uma enxugada, tirar coisas aqui... Justamente porque é legal a complexidade, ela pode fazer muitas coisas, mas ela também pode passar do ponto, né? Porque tu também quer que seja um jogo que as pessoas consigam jogar, sem se frustrar, né? Tudo bem que tu vai demorar, às vezes, um pouquinho mais pra pegar todas aquelas regras daquele jogo, mas... Tu também não quer que as pessoas, tipo, chorem tentando entender a matemática dele ou todas as regras e todas as coisas, né?
Sim. Eu lembro que uma vez eu peguei, assim, que surgiu um convite meio... Ah, talvez vamos jogar um Shadowrun. E eu peguei pra olhar, assim, eu olhei e eu... porque eu peguei... Eu me considero uma pessoa que... entende RPGs de forma relativamente fácil, no geral. Porque eu já li muitos, né? Então eu tô acostumada a ler, saca? E aí eu peguei, eu olhei a ficha, que é uma coisa que eu faço. Eu pego um jogo e eu olho a ficha. Pra ver se eu tenho uma compreensão, assim. Eu olhei aquela ficha e fiquei, gente? Gente?
Gritou
sério?
De horror e escondeu.
Isso. Aí eu peguei assim, tá, não. Ok, a ficha é meio complexa, deixa eu dar uma olhada. E aí tinha um monte de tabela no jogo e eu não entendia de onde é que saía aqueles números, o que que era aqueles negócios. Eu, quer saber? Não é pra mim. E aí eu desisti ali. Mas foi um momento muito traumático pra mim, eu vou pra sempre. Parece que eu vi Cthulhu na minha frente, mas era só o livro do Shadowrun.
Mas, cara, o Shadowrun, acho que ele peca um pouco... De não te apontar pra, tipo, esse aqui é o modo fácil, né? Geralmente jogos assim, Ele tem uma opção que é tipo, ah, se você não quer se complicar, você joga assim. Tipo o D&D, que tem o... Como é que é o champion? Campeão, né? Que tem o guerreiro campeão. O guerreiro campeão é o easy mode do D&D. Você não tem que fazer muita escolha. As habilidades são todas passivas, você vai indo pra frente. O Shadowrun teria isso no Samurai Urbano. Que é tudo passivo, você faz a escolha na hora de jogar. Mas montar a ficha do Samurai Urbano é um inferno. Então ele acaba montando, né?
Sim. É. Sim.
É, que eu acho que é um grande desafio do jogo complexo também, que é como é que tu... Porque explicar regras em texto já é algo complexo. Não importa o quão simples a regra seja, já é complexo tu só no texto ali explicar pra uma outra pessoa que tá num outro contexto, num outro lugar, numa outra existência, ler e entender. Quando é um jogo complexo, já, né, aí já eleva a dificuldade. E eu acho que daí tu pode pecar, e tu pode pecar daí explicando de menos ou explicando demais, porque às vezes tu começa a explicar demais e também vai ficando confuso. Beijo pro City of Mist de novo. né? Enfim, e também eu acho que, tipo, enfim, tem muitas coisas aí nos jogos complexos, mas ele pode fazer muita coisa legal com essa complexidade. Como a gente falou, se a complexidade é o que tu quer, então se a customização, por exemplo, é algo que tu quer, e a customização que importa, né, não é só estético... É muito legal tu ter aí aquela lista de 50, 100 habilidades que ia assustar uma pessoa, pra pessoa que gosta de customizar, ela tá batendo palminhas e pulando na cadeira.
Sim, eu levei 3 horas pra fazer minha ficha de Interface Zero, sim. Eu amei cada momento e fiquei muito satisfeita com o resultado final também.
Né, eu sou bem nesse esquema, assim, tipo... E tem jogos, às vezes, esse investimento de tempo, ele não tá nem na hora de fazer a ficha, né? Tá na hora de entender como o sistema do Age, né? Ele é um pouco assim, que você... Pra montar a ficha de Age é muito fácil, muito rápido, mas ele tem as façanhas, o tipo de ação que você vai fazer e tal. E quando você entende de verdade como isso funciona, a sua efetividade dispara em mesa. Assim, eu joguei na mesa de Blue Rose, que a Isa tava narrando, e uma hora ela, tipo, encurralou, tinha, tipo, 6 caras e eu me atacava. O primeiro combate da mesa. E tava todo mundo, nossa, o Thiago vai morrer. Aí eu olhei assim, ah, eu tô vendo o dano desses caras, então não sei o que, eu não vou perder nem metade da vida pra vencer. E foi super, foi um momento muito legal, mas porque eu aprendi a regra, eu não sabia direito sair da lista.
Rolou na nossa mesa de Sétimo Mar recentemente, que a Mônica fez uma caçadora de monstro e ela solou um monstro que era nível altíssimo. E o resto do grupo fez, tava tipo, não, vamos ajudar ela, vamos fazer isso. O pessoal, quando chegou a vez das outras pessoas jogarem, ela já tinha destruído, e era tipo o escorpião rei da múmia, ela destruiu ele sozinha, porque ela fez uma ficha pra matar monstros.
Sim, tu até comentou em outro programa que eu vivo fazendo o Sétimo Mar chorar também, né, porque eu pego o sistema e eu torço ele assim, tu vai fazer o que eu quero.
Sim.
Fazer o que eu te mandei.
Sim, eu tenho eu tenho dois níveis de eu tenho eu narrando com as rodinhas, que é a pessoa que tá pegando todos os negócios, e aí, tipo, a mesa da Renata, desde a primeira sessão, tá sem as rodinhas, porque a Renata e a Mônica estão destruindo, o resto do pessoal vai no embalo, tá tudo certo. Agora, a mesa que... Teve algum dia que outra mesa que o pessoal tava tipo, ah, tu tá pegando leve, eu disse, tu quer que eu pare? Aí a pessoa, não... Porque tu tem muitos recursos pra usar, e, né, todo mundo tem que estar usando todos os recursos pra ti, senão eu vou lá e destruo, aí perde a graça, né? E eu acho que é uma boa estratégia pra lidar com esses jogos que tem muitos recursos, é tu ir aos poucos usando, ensinando como usas, tu tá ensinando as pessoas a jogar... Vai aos poucos, cada sessão tu... Não, agora vamos aprender a usar isso. Agora, porque se tu tem muitas coisas, ajuda não tentar aprender tudo ao mesmo tempo, né? Que daí dói a cabeça, tu se joga no chão, posição fetal e chora.
Inclusive, acho que aventuras introdutórias bem feitas, elas fazem isso bem, né? Eu gosto daquela D&D, acho que em português, é Minas Perdidas de Phandelver, né?
Uhum.
Que ela vai te apresentando o sistema passo a passo. Até você chegar, entendi como funciona. Aí tem combate. Você, tudo bem, agora vamos usar tudo junto. Então, É muito bacaninha.
É, porque tem estratégias, né, pra te lidar com isso. E tem muita coisa legal, além da customização, tem a parada de tu ter um manejo de recursos, que é algo que pode ser muito interessante, dependendo do tipo de jogo. Tipo, eu joguei uma mesa de Mad Max. Uma mesa de Mad Max, ela requer que tu precise manejar recursos até, tipo, físicos, tipo, água e gasolina e coisas assim. Se tu não tem maneiras disso importar e de tu precisar disso dentro do jogo, ele não faz o que tu quer, né? E tem jogos que absolutamente não precisam. O Sétimo Mar é um jogo que ele não precisa que tu maneje certos recursos, tipo, de munição, armas. Azar pra ele, não importa. A realidade e a física são totalmente irrelevantes. Em algum momento, alguém tava na minha mesa do Sétimo Mar, tipo, ah, não, mas eu acho que se tu fizer isso com o mastro do navio, não dá. Eu disse, se tu quiser consertar o mastro do navio com cuspe, eu te deixo. Esquece a realidade.
E essa é a graça, né? Tipo, tem... A gente entra quase uma experiência fechada já quando vem isso, né? Porque os jogos de experiência fechada, eles muitos não são complexos, mas como eles se concentram numa coisa só, o investimento de tempo que você faz neles vai usar só naquela coisa, né? Então muita gente fala que ele é complexo, mesmo que não seja... Porque pensa, ah, eu não vou usar esse jogo pra outra coisa, então eu não quero investir o tempo nele.
E eu acho que a gente pode, assim, já indo amarrando pra um final, eu tô pensando aqui que, por mais que, sim, dê trabalho ler um jogo novo e tal, mesmo que ele seja um jogo complexo, ele vai ter as suas recompensas. Porque se ele é um jogo bem feitinho, um jogo que, pô, vai trazer várias coisas que a gente discutiu aqui, mecânicas legais, vai te deixar customizar no talo pra fazer o boneco, vai, se tu aprender aquele sistema, tu vai fazer o sistema ficar de joelho, chorar e pedir pinico, entendeu? E tu vai ter uma sensação legal, tu vai te divertir jogando, porque ele vai te dar experiências bacanas. E pode ser que tu, em específico, não goste da experiência de um jogo complexo e tá tudo bem também. Mas tu curte, é um negócio muito bom. Pra mim, pessoalmente, depende muito do tipo de jogo, que nem a Paula comentou, né? Ah, ficção científica, cyberpunk e tal, essas coisas costumam exigir um pouco mais de crunch, assim. E pra mim, isso é verdade. Então, eu prefiro jogar no tipo de cenário como o Rebel, por exemplo, eu prefiro jogar um jogo com mais substância, como o próprio Rebel, né? Então... Eu acho que vale muito a experiência.
Eu vou muito mais pra jogos complexos, assim, dos meus jogos, tipo, do coração, assim, que eu gosto muito. E sabe aquele jogo que se alguém te pedir narra pra mim, eu não consigo resistir? A maioria deles são sistemas complexos, assim. Eu tô narrando atualmente Sétimo Mar, Blades in the Dark e City of Mist, sabe? A minha única válvula de escape é que de vez em quando eu jogo um Brindlewood Bayzinho, que é bem simples. Mas é o meu único jogo mais simples, assim, dos jogos do coração. De fato, eu tendo muito a ir pra jogos que tem muitas coisas, porque eu gosto dessa dinâmica, né? É algo que nem todo jogo complexo tem. Eu acho o D&D um jogo complexo e um jogo pouco dinâmico, mas... Jogos bons jogos complexos vão te dar essa coisa de que tu consegue ter experiências diferentes dentro daquele jogo e ter soluções diferentes dentro daquele jogo, né? Porque, tipo, quando eu vou jogar D&D, por exemplo, eu não consigo. Eu já tentei fazer personagens, tipo, fazer um bárbaro. Mas me cansa muito o fato de que, no fim das contas, 90% do tempo eu tô batendo com uma espada ou com um machado e não tem criatividade de descrição que me faça não ficar entediada. Aí eu sempre jogo com um personagem que faz magia, que daí pelo menos eu tenho opção de coisas a fazer, eu posso, tipo, pirar ali no meu turno. Porque se é muito, tipo, ah, tá, agora não, eu já sei muito pra onde vai as coisas, eu não tenho muito, eu gosto de ter opção. Né? E o jogo complexo, ele te dá, um bom jogo complexo, ele te dá boas opções, eu tendo a ir pra eles, apesar de eu reclamar deles aqui, como eu fiz hoje, em alguns momentos, mas a gente tem relações de amor e ódio, né?
E às vezes até na tentativa de simplificar, você mata muito a granularidade, e Ainda mais em jogos que tem várias edições, né? Quando você vai tirando essa granularidade e diminuindo a complexidade, às vezes você causa um estranhamento muito grande, né? Eu lembro que quando a primeira vez que eu joguei na quinta edição, que tem o lance dessa desvantagem, eu fiquei tipo, nossa, então o cara tá, tipo, envenenado, cego, e a mesma dificuldade dele acertar do maluco que só tá atirando com o braço, ó. Tipo, fica meio, assim, esquisito, né? Mas, assim, dá pra entender, porque é uma simplificação, é tudo abstração, né? É tipo, a qual nível você tá esperando chegar nessa abstração aí que tá rolando.
E mas tu ganha e perde coisas, né? E tu tem que ver o que que tu... Porque todos eles tu vai tá ganhando coisas e perdendo coisas. Aí tu tem que ver o que que é mais importante pra ti e pra aquele jogo.
Isso.
É muito isso, é muito isso. E isso é uma coisa do... vocês tinham comentado antes, né? Do que faz um bom jogo complexo. É saber o que é importante pro seu jogo, né? Tipo, se aquilo merece que você invista tempo e energia e que na mesa aquilo ocupa muito tempo, aí merece ser mais granular, demorar mais tempo e tal. Porque senão você tá, tipo, perdendo o tempo e a atenção dos jogadores numa coisa que não é tão importante assim, né?
O meu ponto no D&D agora é justamente, tipo, o D&D me dá muito trabalho e pouca recompensa, eu não quero. O Blades me dá muito trabalho, mas eu sou muito feliz jogando ele, tá tudo bem. Eu quero a quantidade de post-it que tem no meu Blades in the Dark marcando as páginas que eu tenho que usar com frequência, é uma insanidade. Mas eu tô feliz.
Então... tu tem mais alguma coisa, algum comentário, alguma coisinha final que tu queira falar nesse assunto?
A gente falou bastante sobre complexidade, mas sobre simplicidade, uma coisa que eu sempre lembro é uma frase que... agora, a frase especificamente não tá me vindo, mas eu lembro que foi de algum presidente americano aí que falou, que é tipo, ah, se você precisa que eu faça, que eu diga isso com 1000 palavras, eu te falo em uma semana. Agora, se você precisa que eu fale isso em 100 palavras, eu preciso que você me dê 1 mês. Porque falar, transmitir a mesma mensagem, só que com menos palavras é mais difícil, né? Exige mais reescrita, exige mais trabalho, exige mais habilidade até. Então, um jogo que consegue fazer isso, que ele consegue ser conciso e didático ao mesmo tempo, eu acho que ele tá fazendo um serviço muito bom, né? É uma grande qualidade que eu vejo desde as primeiras edições de 3DT é isso. Porque ele conseguia te entregar um jogo complexo, tipo, explicando mesmo, com suas bases de RPG, um jogo que tipo, trouxe muita gente pro hobby, e às vezes é uma revista de 48 páginas, né? Então, é difícil fazer uma coisa simples e bacana.
Sim, é. Ou seja, né, é aquela velha história de que todo mundo pode escrever um jogo, sim, mas não é fácil.
Eu ia dizer não que é. O resumo do programa de hoje é nas palavras sábias da Naomi, depende.
Acho que é um ótimo ponto pra gente encerrar. Então, Thiago, muito obrigada por ter vindo ao Caquitas mais uma vez. E, por favor, faça teu jabá.
Ah, pessoal, vocês podem me encontrar no Twitter, @ThiagoRosaRPG. E tá rolando o financiamento coletivo da coleção Arton no Catarse, se vocês quiserem dar uma olhada lá. São 2 livros muito bacanas também.
E pra nós, quem quiser apoiar o Caquitas pode se tornar mecenas pelo Apoia-se, PicPay ou Padrim. Nós temos cupons na Retropunk, cupom Caquitas10, e na Forja Online, cupom Caquitas5. E quem quiser anunciar seu jogo aqui no Caquitas, seu produto, seu financiamento coletivo, o que quer que seja, manda e-mail para contato@pausaparaumconteudo.com.br.
É isso, eu quero saber de vocês que sistemas complexos vocês gostam e por que que vocês gostam deles, ou que sistemas complexos vocês odeiam e por que que vocês odeiam eles. E é isso, um grande beijo.
Um forte abraço.
E acabou, Caquitas.